boa noite. Estamos em tempo de informação, é tempo de ficarmos com os títulos e o António Feliciano.
Muito boa noite. A ação heroica de bombeiros e de médica salvou a vida de Francisco Gonçalves no Salão Nobre da Câmara do Entroncamento. Por tomar, a empresa aplicou herbicida no centro histórico, sem qualquer cuidado por pessoas e bens. Incêndio destruiu cobertura de imóvel em Carregueiro. GNR investiga-se fogo. Foi provocado intencionalmente. Vamos ter a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Casais Alvilbeira em destaque. João Alves, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes no litoral das regiões norte e centro até ao final da manhã e também na região sul a partir da tarde. Possibilidade de ocorrência de trovoada, queda de neve acima dos 1000 a 1200 metros, ainda vento moderado, temporariamente moderado a forte, com rajadas na ordem dos 80 km/h no litoral. E subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 6 graus para a Guarda, 11 para Castelo Branco, 12 para Tomar, 13 para Coimbra, Évora e Lisboa, 14 para Leiria e Santarém, 15 para o Porto e 16 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Atenção ao alerta de mau tempo para as próximas horas. O aviso é da Autoridade Nacional de Proteção Civil e diz respeito principalmente à madrugada desta sexta-feira. É esperada chuva intensa, com valores que poderão atingir 20 milímetros em 6 horas. O Conselho de Tomar não irá fugir a estas condições atmosféricas adversas que se estendem até sábado, mas aqui com menor intensidade. Também são esperadas fortes rajadas de vento. Entretanto, segundo dados recolhidos pelo Serviço Meteorológico, meteotomar.info, o território nabantino registou pelas 7h30 da manhã desta quinta-feira uma temperatura negativa de 1.3 graus, um valor só batido em 2016 pelos 1.9 registados em fevereiro. Em relação a temperaturas, tal como a ERTE já adiantou, a tendência será para uma descida ainda mais acentuada destes valores.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Uma ação heroica de Rodrigo Bertelo e Paulo Dias, respectivamente segundo comandante e comandante dos bombeiros do entroncamento, e ainda de Adelaide Dias, uma médica, salvou a vida de Francisco Gonçalves, antigo vereador da Câmara do Entroncamento. Tudo aconteceu na manhã desta quinta-feira, por ocasião da sessão solene dos 71 anos de elevação do entroncamento a concelho. Francisco Gonçalves, de 78 anos, era uma das presenças notadas na cerimónia e ocupava um lugar sentado. Mas aparentemente estava não estar bem, de tal forma que Rodrigo Bertelo foi prontamente junto dele e verificou que já estava em paragem ventilatória. O senhor foi rapidamente evacuado para o exterior do salão, onde foram acionadas manobras de suporte imediato de vida, não só pelo segundo comandante, mas também pelo comandante Paulo Dias e ainda por uma médica, Adelaide Dias, que estava na sessão enquanto convidada. Depois de 2-3 compressões, Francisco Gonçalves reagiu e recuperou a consciência. Entretanto, havia registro para um pedido de ajuda via 112, sendo o próprio comandante Paulo Dias a solicitar por telefone esse auxílio diferenciado. Só que, à semelhança de tantas outras situações, e algumas das quais terminaram mesmo da pior forma, os procedimentos burocráticos do outro lado da linha impediram um socorro eficiente, de tal forma que Paulo Dias pediu ajuda ao próprio quartel. Importa sublinhar que, na altura em que a ambulância dos bombeiros do entroncamento está a sair para auxílio, chegou ao quartel o pedido do Centro de Orientação de Doentes Urgentes para que esse mesmo socorro fosse feito. Ou seja, alguém do outro lado da linha entendeu finalmente a urgência da situação. Francisco Gonçalves foi transportado para o hospital e, por aquilo que a ERTS apurou, está recuperado.
Rádio ERTS. Informação.
uma clara falta de cuidado. Na última semana, uma empresa contratada pelos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar andou pelo centro histórico a pulverizar as ervas que estão na via pública com herbicida. Mas a forma de realizar o serviço mereceu duras críticas de comerciantes, cidadãos e até mesmo da própria Câmara Municipal. Aliás, apesar do aparato em torno da aplicação do produto, a verdade é que as ervas continuam visíveis nos locais onde os funcionários estiveram, o que levou mesmo o Bruno Graça, vereador da autarquia Nabantina, em jeito de brincadeira, a questionar sobre se a empresa em causa não teria recorrido à água no ato de pulverização. Pedro Marques, vereador dos Independentes, chamou a atenção para a forma como o serviço foi efetuado, descontentamento corroborado pela presidente Anabela Freitas, que disse mesmo que os referidos funcionários terão aplicado herbicida perto das entradas de estabelecimentos comerciais e junto de cidadãos que estavam em algumas esplanadas, mas ficou a garantia de que o produto em causa não era tóxico.
Quando a empresa começou a aplicar, efetivamente, quer o vereador Bruno viu in loco, automaticamente, ou seja, se estamos a pagar, tem que nos fazer um bom serviço. Isso aí, santa paciência, não é? E, portanto, o vereador Bruno alertou-me, isto é pelo ordem, obviamente que, através do diretor delegado, isto é uma adjudicação SEMAS, contactou-se imediatamente a empresa e suspendeu-se a questão da aplicação. E isto porquê? Quando adjudicamos, sabemos que o produto não é um produto tóxico. Dir-me-á assim, ok, mas quem? Os aplicadores usam máscara. Mas uma coisa é estar em contacto permanente durante X horas com o produto, outra coisa é quem passa junto da... E, portanto, foi-nos garantido que o produto não é tóxico. Coisa diferente é a forma como eles aplicaram. Porque também sabemos, havia até estabelecimentos comerciais abertos, e eles quase que pulverizavam dentro dos estabelecimentos comerciais. E isso tem a ver com a forma como eles aplicam. E tem que ser chamada a atenção. Aliás, aquilo que teve em cima da mesa até foi, desculpe, isso não estava no caderno de encargos, as horas de aplicação, podiam perfeitamente aplicar isto à noite. O produto em si não é tóxico. Foi-nos garantido, quer pelos dois engenheiros que temos com certificado nessas áreas, quer pela própria empresa. Os produtos... Aquilo que o vereador Bruno queria dizer na questão da água é que, efetivamente, nós fizeram aquela forma de aplicação errada. Em alguns casos foi-nos reportado que pessoas que estavam esplanadas, até parece que para cima das pessoas, para os pés das pessoas, lançavam o produto. Agora que aquilo não deu resultado, ou demora a dar resultado, e quando ele estava a dizer que era da água, era nesse sentido, quer dizer, nós olhamos para aquilo e vemos as coisas na mesma.
A cobertura de um imóvel em estado de veluto e situado na freguesia de Carregueiros foi consumida por um incêndio. O alerta chegou ao quartel dos bombeiros de Tomar pelas 12 horas desta quinta-feira e foram mobilizados 9 operacionais apoiados por 4 veículos. Segundo avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil, segundo fonte oficial dos bombeiros nabantinos, o incêndio não colocou em causa outras habitações, sendo que as chamas destruíram então a estrutura. Por aquilo que a ERT apurou, há suspeitas em torno da forma como este fogo se iniciou. Ou seja, haverá mesmo indícios de mão humana, restando apurar-se intencionalmente ou por negligência. A Guarda Nacional Republicana esteve no local. Está desaparecido há mais de 5 meses e sem notícias concretas em relação ao seu paradeiro. José Augusto Rodrigues, hoje com 72 anos, foi visto pela última vez no dia 13 de junho na localidade de Sem Soldos, na União de Freguesias de Madalena Bezelga. Não mais apareceu, apesar das buscas levadas a cabo pela Guarda Nacional Republicana e, claro, pela família e amigos que ainda na atualidade procuram José Rodrigues todos os fins de semana, nomeadamente aos sábados de manhã, quer faça chuva ou sol. Confessou-nos um dos familiares que não desiste da ideia de que a esperança é a última a morrer, apesar de todos os cenários apontarem para as piores notícias. José Augusto Rodrigues nasceu na localidade de São Miguel, na Madalena, e reside no Monte Agudo, Sem Soldos. Foi visto pela última vez, assim, na madrugada de 12 para 13 de junho, a altura em que decidiu iniciar um dos habituais passeios. Com o início de Alzheimer, começava a ficar limitado e acredita-se que estes impedimentos terão sido decisivos para o seu desaparecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O entroncamento assinalou nesta quinta-feira 71 anos de elevação a concelho. O dia ficou marcado pela realização de um conjunto de atividades culturais, com destaque para a abertura de diversas exposições. A referência vai, no entanto, para a realização da sessão solene que decorreu no Salão Nobre dos Passos do Concelho, cerimónia que contou com a presença de inúmeras individualidades. Neste particular, registo para as palavras de Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que destacou as melhorias alcançadas neste mandato no que à situação financeira diz respeito.
Nós, o Executivo que presido, tem mantido os níveis de investimento e tem reduzido a dívida, que atualmente é de apenas cerca de 10,9 milhões. Em 3 anos, reduzimos a dívida em 4,8 milhões e mantivemos níveis de investimento adequados para a nossa cidade e ainda num quadro de final de quadro comunitário que é sempre mais difícil. Mas, obviamente, há quem questione esta situação, há quem queira desvalorizar este resultado, alegam que congelamos o município. De facto, nós congelamos práticas do município, algumas práticas do município que eram inadequadas em função do interesse público e do interesse do município. Que apenas nos preocupamos com a redução da dívida, como se só por si este não fosse um objetivo estruturante da nossa vida coletiva. Mas mesmo reduzindo substancialmente a dívida, como vimos, temos realizado níveis de investimento consideráveis. Baixamos os impostos e mantivemos ou reduzimos as taxas e tarifas dos serviços prestados pela Câmara Municipal. O anterior Executivo mantinha elevadas taxas de IMI e aumentou taxas e tarifas. A taxa do IMI, por exemplo, que durante o anterior Executivo situava em 0,5 e a partir de 2007 em 0,4, nós, como foi nosso compromisso, reduzimos a taxa do IMI, que em 2017 será de 0,35. E já agora, fazendo uma conta simples, se tivéssemos mantido a taxa de 0,4 com que iniciamos o nosso mandato, os cidadãos da nossa cidade iriam pagar, nestes 4 anos, mais cerca de 855 mil euros. Valor esse que é resultado da nossa política, ficou no bolso das famílias.
E Jorge Faria fez também uma referência concreta aos aspectos sociais e ao setor da educação.
Temos trabalhado em colaboração estreita com outras entidades no terreno, procurando otimizar as intervenções e estabelecendo novas formas de contratos sociais, de que são exemplo, por exemplo, os dois projetos que temos no terreno, o CLDS e o RELIS, a RELIS que vai iniciar a sua atividade no próximo dia 12, embora já esteja a funcionar, mas vai de atendimento ao público no próximo dia 12 de dezembro, com 2, 3 postos de atendimento ao público, um na própria SER, que é a entidade coordenadora deste projeto, outro na freguesia Nossa Senhora de Fátima e outro que será ali no edifício do SEMPRE, onde também já temos instalado o GIP. Também continuamos a apostar em educação. É evidente hoje os municípios no seu geral, especialmente aqueles que desenvolveram contratos de execução com os ministérios, têm uma envolvência no funcionamento da educação que a maior parte de nós não tem bem essa noção. Nós hoje, ainda em uma pequena conversa, mas, por exemplo, a todas as instalações, com exceção da escola sede do agrupamento, da escola secundária, são o funcionamento, a manutenção, são da responsabilidade da Câmara Municipal. Temos um efetivo de pessoas na educação, penso neste momento à volta de 74 pessoas, a trabalhar nas escolas. E, portanto, isto é um investimento forte, mas nós fazemos e fazemos com grande interesse, com grande empenho, porque achamos que, tal como disse o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, são investimentos que valem a pena fazer. Nessa perspectiva, acompanhamos não só a decisão do Governo de atribuir manuais ao primeiro ano do ensino básico, como também já decidimos para os próximos anos letivos acompanhar a decisão do Governo atribuindo as fichas a todos os estudantes do ensino básico, do primeiro ao quarto ano,
Começou na última segunda-feira o projeto Promoção do Sucesso Escolar do Médio Tejo, correção da acuidade visual e auditiva no pré-escolar, coordenado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e com envolvimento de diversos parceiros, nomeadamente o ARSES do Médio Tejo, o Centro Hospitalar, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, entre outras entidades. Registo para as palavras de Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que referiu que serão submetidos a estes rastreios cerca de 1.600 alunos dos jardins de infância públicos que, no ano seguinte, transitam para o primeiro ano de escolaridade do ensino obrigatório.
É um trabalho que não vamos ver resultados amanhã, nem imediatamente. Estava-me a lembrar aqui ao ouvir o Dr. Ricardo falar sobre esta importância da monitorização e do acompanhamento para podermos ter dados, efetivamente. Há uns anos, esta parte que nós, câmaras, vimos ajudando, nomeadamente na aplicação dos selantes, do tal verniz, para evitar o aparecimento de cáries dentárias. E o que é facto é que o ACES, através do seu Departamento de Saúde Pública, tem dados que trabalhou estatisticamente ao longo da última década, penso eu, se eu corrija-me se estiver a dizer asneira, e o que é facto é que já se nota no público-alvo uma melhoria muito significativa pela diminuição do número de cáries dentárias que os jovens apresentam a essa data. Eu recordo-me que quando estive na apresentação deste trabalho feito sob coordenação do Dr. Rui Calado, de ter ficado satisfeita com esse e termos percebido que aquilo que começámos a fazer há uns anos a esta parte já tem consequências e, portanto, este trabalho também terá com certeza essas consequências quando daqui a uns anos estivermos a olhar para os resultados no Médio Tejo, aos resultados escolares das nossas crianças e percebermos que podemos contribuir efetivamente para a melhoria do sucesso escolar.
No âmbito deste novo programa, uma equipa de técnicos especializados vai deslocar-se às escolas da região para a realização de exames de rastreio visual e auditivo aos alunos do ensino pré-escolar, promovendo o tratamento e reabilitação de todos os que necessitam. Como referiu Rui Calado, do ACES do Médio Tejo, estes rastreios serão depois tratados em termos de dados que serão posteriormente tornados públicos.
Temos a possibilidade a qualquer momento de fazer estudos comparativos hoje em dia. Nós temos um estudo nacional que foi publicado há 2 meses, que revela uma melhoria muito substancial a nível do país inteiro, que tem a ver com a estratégia que também utilizamos no Médio Tejo. A questão dos selantes de fissuras é uma questão importante. É um método extremamente eficaz de combate à cárie. E temos valores de diminuição de incidência da doença da ordem de 70% quando comparamos com 2000. Portanto, hoje o nível de doença da nossa população diminuiu muitíssimo e temos valores que não nos envergonham neste momento de serem comparados com a União Europeia. Nós fazemos essa comparação a nível nacional e Portugal aproxima-se muito rapidamente de países que já vinham há uns anos a fazer estas coisas e que nós agora fazemos de uma forma sistemática e passa despercebida, porque as pessoas, isto entrou no dia-a-dia e as pessoas nem valorizam como uma intervenção diferente, mas são intervenções que têm um impacto enorme na saúde das pessoas e desculpe-me contrariá-lo um pouco, mas nós não conseguimos fazer a monitorização e dizer no global o que é que se vai passar com este problema em relação à visão e à audição. Mas os resultados em termos individuais começam hoje, porque as crianças que hoje foram rastreadas e às quais foram identificados problemas irão ter uma possibilidade de resolver ou tentar resolver as suas patologias e seguramente essas crianças começam desde já a anunciar com este tipo de intervenção.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Nunca é demais falarmos daquilo que se vai aproximar, a gripe sazonal. É uma doença contagiosa provocada por um vírus que se transmite de pessoa a pessoa e que provoca infecção do aparelho respiratório. Ocorre todos os anos, sobretudo nos meses de outono e inverno, atingindo um número considerável de indivíduos. Os vírus transmitem-se através das partículas de saliva de uma pessoa infectada quando tosse ou espirra e por contacto direto, normalmente através de mãos contaminadas. A Direção-Geral de Saúde alerta que este ano a gripe pode atingir mais pessoas e ocorrer em situações mais graves. Isto deve-se ao facto de a possibilidade de o vírus ser a estirpe H3N2, o nome do vírus, que está associado no passado a maior número de mortes. Com início súbito, os sintomas da gripe normalmente presentes são a febre, os arrepios de frio, tosse, congestão nasal, dores musculares e articulares, dores de cabeça, garganta, cansaço, perda de apetite. A maioria dos casos cura em curto espaço de tempo sem tratamento. No entanto, registram-se casos com complicações graves, especialmente em grupos de risco, como sendo pessoas idosas, pessoas com doenças crónicas e pessoas com doenças do sistema imunitário, do sistema que nos defende. As pessoas doentes com gripe devem repousar, permanecer em casa e beber muitos líquidos. As boas práticas de higiene pessoal, nomeadamente a lavagem frequente das mãos com água corrente e sabão, ajudam a evitar a transmissão do vírus. Tapar a boca e o nariz com um lenço de papel ou com um braço quando tossir ou espirrar. Usar lenços de papel apenas uma vez, deitando-os no balde de lixo e de seguida lavar as mãos, são outras medidas que reduzem a possibilidade da transmissão da doença. Como vem sendo o hábito nos últimos anos, iniciou-se no mês de outubro a campanha da vacinação contra a gripe sazonal, que se mantém durante todo o outono e inverno e devendo ser efetuada preferencialmente até final do ano. A vacinação contra a gripe é recomendada às pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, e 65 anos, perdão, e às pessoas pertencentes a grupos de risco, como doentes crónicos, imunodeprimidos, grávidas, profissionais de saúde ou outros cuidadores de cuidados. A vacina contra a gripe é gratuita para as pessoas com 65 anos ou mais anos de idade, para os residentes em instituições e para alguns grupos de risco, pessoas transplantadas ou a aguardar transplante, pessoas em diálise, quimioterapia, doenças neuromusculares. A vacina contra a gripe está também disponível nos centros de saúde, não está sujeita à taxa moderadora e é de uma marca que também é vendida nas farmácias. A vacina contra a gripe é muito eficaz, reduzindo o risco de infecção e prevenindo as complicações. Para estar protegido, é necessário vacinar-se todos os anos. Informe-se no centro de saúde da sua área geográfica.
Rádio Earth, informação.
Está fechada esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.